get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. Hoje vamos falar do tema Uma Carta para Mim Quando Era Nova, que consiste em escrever uma carta dirigida a nós próprias e, tal como o próprio nome indica, quando éramos mais novas. Se pudéssemos dar conselhos à nossa versão mais nova, o que diríamos? Esta técnica, que tem sido muito divulgada nestes últimos anos, é até utilizada como uma forma de terapia de cura. Mas como não sou terapeuta, nem tenho a pretensão de curar ninguém, vou apenas falar desta prática como uma criativa e interessante forma de pensarmos em nós próprios e contemplar a nossa vida passada. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas. E isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes, tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. Ai, se eu soubesse há 50 anos o que sei hoje. Quantas vezes já dissemos esta frase ou outra semelhante quando recordamos épocas da nossa vida passada que correram mal ou desejamos que fosse possível viajar até ao passado e aconselharmos a nossa versão jovem baseadas em tudo o que entretanto aprendemos e sabemos hoje. Mas isso, por enquanto, só acontece em filmes e livros de ficção científica. Quantas vezes ficamos atormentadas a pensar que burra fui, que ignorante. E essa ideia faz-nos sentir desoladas. Voltamos a reviver o que aconteceu na altura, somos invadidas por algum desânimo, sabendo que nada pode ser feito para alterar o que já passou. É fácil falar depois das coisas acontecerem, mas não temos o dom da profecia e certamente fizemos o melhor que podíamos e sabíamos com os elementos de que dispunhamos na altura para tomar decisões ou escolher caminhos. Pelo menos é isto que eu gosto de pensar que fiz. Ainda que os resultados não tenham sido os que esperávamos ou desejávamos. Mas sejamos pragmáticos. Não sendo justo nem realista esperar que no passado pudéssemos ter antecipado tudo o que veio a acontecer depois, vamos agora tentar ultrapassar dentro do possível a sensação completamente inútil de fracasso. Escrever uma carta para o nosso passado é um bom começo. Este tipo de exercício não é uma espécie de regresso ao passado para pessoas mais velhas. Pelo contrário, pode informar e apoiar decisões futuras e ajudar a construir uma velhice mais proveitosa e, de preferência, sem o tal pensamento negativo, se eu soubesse o que sei hoje. Que pode reduzir as nossas experiências e vida passada a um percurso falhado. Creio que também pode ser uma interessante e proveitosa experiência para as pessoas que estão no patamar da meia-idade. Já sabem bastante, mas ainda têm bastante para aprender, nomeadamente com os erros do passado. Como se escreve uma carta a nós próprias? Vou-me aproveitar dos conselhos que são fornecidos pela Universidade de Edimburgo e que vos passo a apresentar sucintamente. Comece por escolher a época da sua vida passada sobre a qual quer escrever, quando era mais nova e as coisas estavam a correr com algumas dificuldades. É importante que defina com clareza a idade da sua versão mais nova a quem irá escrever. Seja verdadeira e autêntica e circunscreva-se a algumas lições ou tópicos muito específicos que desejaria, enquanto mais nova, ter ouvido, sabido ou sentido nessa época. Não se trata de impor pontos de vista ou pressionar a sua jovem versão a quem está a escrever. Pelo contrário, seja gentil, pense em si mais jovem, como se estivesse a falar com um membro querido da sua família, como se fosse outra pessoa, trate-o por tu e fale na forma presente como se estivesse lá, no passado, a falar consigo própria. A técnica de escrever uma carta permite rever o que aconteceu nessa época e eventualmente analisá-lo numa perspectiva diferente que a maturidade já concedeu. Pode não ter sido tão dramático como pensou ou sentiu na altura, se calhar o que decidiu até não era a melhor ou única opção e, eventualmente, o caminho que acabou por seguir até não foi o pior. À distância que a velhice proporciona, já se pode ver que, afinal, talvez nem sequer houvessem alternativas melhores. Há situações que nos vão importunar para sempre, mas outras existem que perdem a sua força mais tarde com o passar do tempo e que são superáveis, ainda que já não tenham remédio. A sua carta não tem de ser eloquente ou elaborada. Lembre-se que está apenas a escrever para si próprio. Escreva o que lhe ocorrer e, acima de tudo, como é sugerido, escreva com sinceridade. Passar para o papel todos esses sentimentos, agora que tem mais idade, pode ser uma excelente forma de processar de uma forma mais organizada as coisas que lhe aconteceram e as emoções que sentiu. Pode calmamente, tanto quanto o distanciamento consinta, expor tudo o que viveu e tornar mais fácil encarar as memórias passadas. Parece confuso, mas não é. Que coisa mais natural e simples existe do que falarmos connosco próprias? Fazemo-lo permanentemente, às vezes quase sem dar por isso. Quando somos mais velhas, já temos mais tempo livre e sossego para pensar e fazer uma avaliação da nossa vida, do que foi bom e mau, do que queríamos, podíamos ter feito e não fizemos, quer fosse por nossa culpa ou por obstáculos que nos foram levantados. Passar tudo isso escrito obriga-nos a refletir mais profundamente e com frequência chegamos a conclusões diferentes daquelas que nos aparecem num pensamento mais superficial e menos articulado ou construído. Mesmo que não goste particularmente de escrever, não se preocupe. Está a falar consigo, o mundo está de fora. Não precisa de impressionar ninguém com uma retórica elaborada. Depois de começar a escrever, vai ver como os pensamentos lhe afluem com clareza e rapidez. Ou não estivesse a falar consigo próprio. Vamos então ver como iremos desempenhar esta tarefa. Tenha presente que esta carta se focará nas sugestões ou conselhos que daria à sua pessoa no passado. Vou pedir a ajuda da Universidade de Edimburgo e da organização Alina Health, sugerindo os seguintes passos. Identifique claramente a data no seu passado. Pode escolher um momento significativo, como por exemplo a ida para a faculdade ou outra mudança importante na sua vida. Escreva como se fosse uma carta de verdade, sendo você o destinatário. E na carta, aborde questões tais como: que lembrança tem desse tempo e por que é que teve tanto significado? Como se sentiu nessa altura e como lidou com os seus sentimentos? O que gostaria de ter dito ou feito de forma diferente? Que coisas importantes aprendeu desde então? E qual é o melhor conselho que desejaria lhe tivesse sido dado para ajudar a ultrapassar os desafios e dificuldades que teve que enfrentar nessa altura? Igualmente, que tipo de pessoas o ajudaram no caminho e quais tornaram a sua vida mais difícil? A carta pode ser escrita de uma única vez ou ao longo de vários dias. Depois de a escrever, leia atentamente. Parece-lhe bem? Quer introduzir alguma alteração? Quando a carta estiver a seu contento, guarde-a durante algum tempo e volte a lê-la. Reflita agora na sua vida atual e pergunte a si próprio: em relação aos conselhos que deu à sua versão passada, quais segue na época presente? Com que pessoas gostaria de ter passado mais tempo e como poderá modificar ou corrigir isso no presente? Das suas sugestões para o passado, quais pode aproveitar hoje para melhorar a sua vida ou o seu futuro imediato? O objetivo desta carta é refletir e aprender a partir das suas experiências e usar esta informação para apoiar o seu pensamento e comportamento futuros. Se calhar continua a parecer-lhe um pouco confusa e talvez um pouco tola esta ideia de escrevermos cartas a nós próprios, mas na verdade é apenas uma forma de refletirmos sobre a nossa vida e fazer as pazes com o passado, uma vez que já nada podemos fazer para o alterar. No próximo programa, continuarei a conversar sobre este tema, mas não só, pois irei um pouco mais longe. Vamos enviar uma carta para o futuro. Venha descobrir como é e escrever comigo. Pode deixar os seus comentários, perguntas e sugestões de temas que gostasse de ver abordados através do telefone 929-058-227 da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento está disponível em podcast para que o possa voltar a ouvir sempre que deseje.
Give me your answer.
Mitos do Envelhecimento, um programa de Conceição Brito Lopes.